Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Sequoia Logística referente aos resultados do quarto trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco o Sr. Armando Marquesan, CEO, o Sr. Ian Andrade, CFO e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Bruno Henrique, CEO, e o Sr. Guilherme Giuliani, CEO da Move3. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativá-lo para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócios da Sequoia, metas operacionais e financeiras que constituem-se em projeções da diretoria da companhia e que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2023, passo a palavra para o Sr. Armando Marquesan. Por favor, Sr. Marquesan, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Anunciamos hoje a divulgação dos nossos resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Para quem estiver acompanhando a apresentação, por favor, na página 4, trazemos os principais destaques do trimestre. Como divulgado em 28 de março, assinamos o fechamento da operação com a Move3, que é um passo estratégico muito importante no nosso plano de transformação e retomada, que amplia a nossa capacidade operacional, traz importantes sinergias, reduções de custos e despesas, e também traz um potencial de faturamento anual combinado de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, considerando o resultado pro forma do ano de 2023. O segundo destaque é a conclusão da reestruturação do endividamento, que o nosso CFO, Ian, irá dar mais detalhes na sequência. Em linhas gerais, concluímos a oferta da quarta emissão de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações e repactuamos os principais termos e condições das debêntures da terceira emissão, com alongamento do saldo remanescente. E em dezembro de 2023, assinamos um acordo global de reestruturação de dívidas bancárias com os principais credores bancários da companhia, com o objetivo de reestruturação de débitos recorrentes, instrumentos conversíveis em ações e alongamento do saldo remanescente. Adicionalmente, o resultado dos esforços de redução de custos e também SG&A atingem de forma anualizada R$ 233 milhões. Essa redução também é um passo importante, que reflete a nossa busca por eficiência e otimização de todos os recursos da companhia. Por fim, destaco que mesmo durante essa reestruturação e reorganização, atingimos a estabilidade da receita em comparação com o trimestre anterior, terceiro trimestre de 2023, que indica o início da nossa retomada após um período de reestruturação ao longo do ano passado. Agora gostaria de passar para o slide 5, onde o Ian Andrade, CFO da companhia, vai apresentar a reestruturação financeira e os principais destaques. Por favor, Ian.
Obrigado, Armando. Bom dia a todos. Nessa sessão da apresentação, falaremos em maiores detalhes sobre o processo de reestruturação financeira da companhia, que é composto por duas frentes de trabalho. Primeira, reestruturação do endividamento da companhia, e segunda frente de trabalho, reduções de custos fixos e despesas gerais administrativas. O processo, indo para o slide 6, falando da estruturação do endividamento, o nosso processo de estruturação do endividamento foi iniciado no terceiro trimestre de 2023 e teve a sua conclusão no quarto trimestre de 2023. Em agosto de 2023, estávamos com uma posição de endividamento financeiro na ordem de R$ 700 milhões, divididos em dois grandes grupos: debenturistas, detentores da terceira emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 300 milhões, e bancos, que totalizavam aproximadamente R$ 400 milhões em várias CCBs e instrumentos financeiros, lastreados em sua maioria com recebíveis e outras garantias da companhia. O processo de estruturação do endividamento foi implementado de forma amigável e construtiva entre a companhia e os seus credores financeiros e foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa sendo a repactuação da terceira emissão dos debenturistas, de forma amigável, com uma adesão de mais de 90% dos debenturistas, nós repactuamos a emissão, a terceira emissão, alterando de forma substancial os seus termos. Resumidamente falando, o vencimento foi alongado de forma bullet para 2029, ou seja, houve uma extensão considerável de prazo, houve também a aprovação de um período de total de carência de juros até por 3 anos. Houve também a liberação da obrigação de constituição de garantias e outros termos. Então, repactuamos a terceira emissão. Ato contínuo, os debenturistas da terceira emissão migraram para a quarta emissão de debêntures conversíveis mandatórias da companhia, que é um instrumento conversível em ações de forma mandatória, com uma adesão de quase 80% dos debenturistas da terceira emissão. Ou seja, 80% das debêntures simples migraram para um instrumento conversível de equity, atingindo um grau de adesão de 80% aproximadamente de conversão em equity. Na mesma estrutura, a segunda e terceira etapas elas foram implementadas na mesma estrutura, ou seja, na quarta emissão de debêntures. Por quê? Porque a quarta emissão de debêntures, feita em outubro, continha, além da série exchange de dívida, também tinha uma série em cash, onde investidores puderam subscrever esse instrumento conversível de forma em dinheiro, o que possibilitou a injeção de R$ 100 milhões de caixa na companhia naquele momento. E além da injeção de caixa de R$ 100 milhões via as debêntures conversíveis mandatórias, também houve a disponibilização de R$ 16 milhões de linha de capital de giro. Então, a primeira etapa, repactuamos a emissão existente. A segunda e terceira etapa, no mesmo instrumento, convertemos os debenturistas e viabilizamos a injeção de novo capital na companhia. E a quarta etapa, que é a etapa exclusiva dos bancos, nós, em dezembro, assinamos o Acordo Global de Reestruturação das Dívidas Bancárias, que atingiu resultados muito similares aos dos debenturistas, ou seja, algo em torno de 80% dos credores converteram em ações, o saldo remanescente alongado de forma muito parecida com as debêntures, ou seja, 3 anos de carência de juros, 5 anos de principal. A única diferença é que, no caso dos bancos, eles não são de forma bullet em 29, mas sim amortizing de 29 a 31, ou seja, 5 anos de carência de principal e mais 3 anos para pagar o principal de forma trimestral em PMTs. No próximo slide, no slide 7, enxergamos de forma gráfica o resultado final da reestruturação do nosso endividamento. Na reestruturação das debêntures, conforme eu mencionei, o saldo de R$ 307 milhões pós-conversão está hoje estabilizado em R$ 65 milhões, ou seja, 78% de conversão. Nos bancos, R$ 410 milhões de saldo de dívidas bancárias pós-conversão estabilizará em R$ 90 milhões. Ambos os saldos, quer dizer, toda a dívida remanescente, como eu falei, de forma alongada, 3 anos de carência de juros, principal só após 2029. No caso da terceira emissão, os juros foram carequeados, ou seja, era uma debênture que tinha CDI mais 2,75. Ela hoje custa CDI careca, sem nenhum spread. E no caso das dívidas bancárias, houve uma liberação de garantias, eram dívidas com garantias de recebíveis e outros ativos da companhia. Houve uma liberação de garantias e aqui estamos falando de um custo de CDI mais 2, por ser um prazo um pouquinho mais longo do que as debêntures que foram alongadas. Indo para o próximo slide, slide 8, nesses slides demonstramos o reflexo da reestruturação do endividamento em nosso balanço do quarto trimestre. De forma objetiva, temos aqui graficamente uma ilustração de que após a conversão dos bancos, estaremos com um índice de alavancagem saudável de 0,4 dívida líquida PL. E por que estamos mostrando a conversão dos bancos de maneira pro forma? porque o acordo global foi assinado em dezembro, mas a implementação da conversão está sendo feita agora no primeiro trimestre, sob a emissão da sexta emissão de debêntures conversíveis, o que está sendo implementado, então, estará refletido no nosso balanço a partir dos próximos trimestres. Não está implementado no quarto trimestre, então estamos mostrando de maneira pro forma, o que em nada inviabiliza a cristalização de uma conclusão muito nítida de que a companhia hoje está com seu balanço muito fortalecido, seu endividamento reestruturado, tanto no, na questão estática de balanço, quanto na questão de futuro, tanto de uma ótica de futuro, de fluxo de serviço dessa dívida, um fluxo muito alongado. Indo para o próximo slide, slide 9, aqui falamos sobre a segunda frente de trabalho da estruturação financeira, que se refere ao processo de redução de custos fixos e despesas gerais administrativas, que estamos conduzindo na companhia de forma totalmente integrada entre todas as áreas da companhia. Não se trata de um processo, de um mero processo de corte de custos e despesas da área financeira, mas sim de toda a companhia de forma dinâmica e assertiva. Na frente de custos fixos operacionais, atingimos já, e é importante reiterar que esse processo não está concluído. Ainda há mais para fazer, mas eu diria que 80% já está feito. E do que já foi feito, nós já atingimos 58% de redução de custos fixos operacionais, nas quais as principais reduções realizadas, na parte de custos prediais, fechamos 85 contratos de aluguéis de CDs e bases operacionais. Na frente de equipamentos, que também é um insumo importante na nossa linha de custos, reduzimos a proporção de equipamentos alugados, substituímos mecanismos e sistemas de gerenciamento de risco e revisão de escopo, e reduzimos o headcount de pessoas no suporte operacional e fixo indireto. Indo para o próximo slide, slide 10, atingimos uma redução de 63% nas despesas de G&A. Redução de pessoas, revisamos TIs, sistemas, contratos de fornecedores de terceiros, fechamos nosso CS100 Americanas e outros escritórios, e hoje estamos todos concentrados na nossa base de escritório aqui em Alphaville. Olhando de forma conjunta ambas as frentes de trabalho, custos fixos operacionais e redução de despesas de G&A, atingimos de forma anualizada R$ 233 milhões de reduções, sendo R$ 156 milhões em custos fixos e R$ 76 milhões em despesas SG&A. Para concluir essa sessão, julgo importante registrar que ambas as frentes de trabalho da estruturação, o endividamento e a redução de custos e despesas foram conduzidas de forma intensa e criteriosa pela administração da companhia, sem o uso de consultores externos. E quando me refiro à administração, leia-se diretoria e conselho de administração. Agora passo a palavra para o Guilherme Giuliani, que falará um pouco do nosso futuro, grande movimento de fusão Sequoia Move3.
Boa, Ian. Obrigado, parabéns. Bom dia a todos. Slide 12, gostaríamos de apresentar um pouquinho mais a estrutura do nosso grupo Move3. A Move3 foi fundada lá em 1993 com a Flash Courier e se consolidou como líder absoluta na logística bancária. Desde 2011, passou a expandir um pouco seu ecossistema, oferecendo a seus clientes, principalmente a entrega Last Mile, que é o passo final da cadeia de transporte logístico do comércio eletrônico, com entregas urgentes e no mesmo dia. E dali para frente, a gente começa a incluir dentro do grupo algumas outras marcas nossas de transporte, como Carriers, Rodoê, através de alguns M&As que fizemos. A operação Move3 trará enorme complementariedade para a Sequoia, os clientes dela e vice-versa. Hoje, a Move3 possui uma rede muito forte de 500 franquias, um pouco mais do que isso, e 9 centros de distribuição que alcançam mais de 5 mil municípios em todo o nosso país. Agora, para dar um pouco mais de cor no slide 13, sobre as nossas sinergias e tudo que a gente tem para fazer daqui para frente, eu passo a palavra para o Bruno.
Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Como bem dito pelo Guilherme, a principal característica dessa transação é a complementariedade. Os ganhos mais significativos que já mapeamos são com relação à complementariedade geográfica da malha logística. Com isso, a nova companhia terá uma presença comercial relevante, possuindo uma base de clientes líderes em seus mercados e diversificada. o que trará importante alavanca de eficiência. Ademais, teremos grandes sinergias de custos e despesas que irão permitir uma estrutura mais eficaz e com melhor qualidade. Estima-se um efeito anualizado no EBITDA entre 60 e 80 milhões de reais dessas sinergias. No slide número 14, apresentamos as sinergias de negócios entre as empresas e as principais alavancas de crescimento. Enquanto as unidades de negócio de encomendas, field services e logística serão complementares, vamos capturar importantes sinergias operacionais e incorporar toda a tecnologia desenvolvida e utilizada pela Move3 nesses segmentos, reforçando nosso compromisso de oferecer um serviço de maior qualidade aos nossos clientes e parceiros. Seguiremos focando em segmentos em que já apresentamos uma boa rentabilidade, como Expresso, Full Truckload e operações dedicadas, além de agregar ao nosso portfólio o segmento de objetos bancários, em que a Move3 é referência, impulsionando o nosso crescimento. Além disso, fortalecemos ainda mais nosso braço Logtex, com a vinda da Levo, que é uma plataforma de economia compartilhada para entregas rápidas. Acreditamos que a fusão das duas companhias agregará ainda mais inovação para a operação, combinando os avanços tecnológicos de cada um. E isso trará relevante vantagem competitiva para os próximos anos. Passando para o slide 15, devolvo a palavra ao Ian, que comentará um pouco sobre o resultado do quarto trimestre de 2023.
Obrigado, Bruno. Guilherme, realmente um movimento muito importante para o futuro da companhia. Mais uma validação do que estamos fazendo aqui, né? Todos nós.
Perfeito.
Com relação ao resultado do quarto trimestre, e gostaria de registrar a todos que esse será o último trimestre que a companhia Sequoia apresentará resultados de forma standalone, pois como fechamos a transação formalmente da fusão ainda dentro do primeiro trimestre, a partir do próximo trimestre, já apresentaremos números de balanço, resultados, já com a Move3 dentro dos nossos números, de forma integrada, refletindo a transação que já está fechada formalmente. Então, mas óbvio, importante mostrar nossa performance de resultados no quarto trimestre. No slide 16, temos aqui um pouco mais de detalhes em algo que foi falado no primeiro slide de destaque pelo Armando, que mesmo durante todo esse contexto de reestruturação financeira, operacional, negociação de M&A, fusão, retomada de crescimento, nós conseguimos manter nosso nível de receitas estabilizado entre o terceiro tri e o quarto tri, com um destaque para o crescimento justamente nas linhas de negócios que têm maior margem de contribuição, que são Expresso e Middle Mile. Logística e Field Services ficou estável e uma pequena redução em encomendas e First Mile, que é justamente, conforme o Bruno e o Guilherme apresentaram aqui anteriormente, é essa linha de negócios onde tem um maior grau de sinergia e busca por mercado na fusão Move3 Sequoia. Indo para o próximo slide, 17, falamos aqui um pouco de lucro bruto e EBITDA ajustado. Aqui é fundamental nesse slide nós separarmos o que é recorrente do que é não recorrente. Num olhar ajustado, expurgando efeitos não recorrentes, temos melhora de lucro bruto e melhora de EBITDA, que reflete a captura já nos nossos DRS contábeis de muito que já foi falado anteriormente, que é a redução de custos e despesas da companhia, que a gente está conduzindo de forma integrada entre todas as áreas da companhia. No lucro bruto, apresentamos R$ 23 milhões de reais no terceiro trimestre, e apresentamos no quarto tri 16,7 milhões de reais de lucro bruto negativo ajustado. Obviamente que o número negativo não é algo positivo, mas a melhora em si. Temos aqui uma melhora de 6,7 milhões de reais de um trimestre para o outro. No EBITDA, temos um efeito muito parecido. Um EBITDA em torno de 50 milhões de reais negativo no terceiro tri, EBITDA ajustado, para uma melhora de menos 45 milhões de reais no quarto trimestre, uma melhora de 4 milhões de reais também no EBITDA ajustado. E por que é importante a gente olhar esses números de forma ajustada, expurgando os não recorrentes? Porque é normal e é uma consequência direta de duas variáveis aqui, a seriedade e a transparência da administração da companhia e também impactos diretos da estruturação da companhia. Então, os principais efeitos não recorrentes, eles são oriundos de duas naturezas. Primeiro bloco, efeitos não recorrentes que são oriundos por revisões de expectativa da administração, aqui leia-se que isso traduziu de uma forma concreta nos nossos DFs? A administração revisou sua expectativa em suas contingências jurídicas, e aqui, nas contingências jurídicas, a contingência principal que foi revisada não é a trabalhista e nem a cível, mas sim a tributária, que traz aqui um reflexo de um ambiente mais duro dos órgãos tributários brasileiros, da Receita Federal, dos fiscos locais e nacional. Houve também, óbvio, um aumento de contingências trabalhistas e cíveis, mas o grosso aqui é tributário, tá? E um aumento de PDD em contas a receber, que é um reflexo direto da deterioração macroeconômica do Brasil, o setor de varejo fragilizado, algo que já tínhamos feito no terceiro trimestre de 2023. E o segundo grupo de origens, né, dos impactos não recorrentes dos nossos resultados no quarto trimestre vem de impactos diretos na estruturação. Então, aumento custos não recorrentes com rescisões de pessoas, encerramentos de contratos, acordos com fornecedores em atraso. Uma outra linha também de processo de estruturação, na medida que nós reestruturamos não só as nossas dívidas financeiras, mas também repactuamos contas a pagar de M&As que estavam de empresas adquiridas no passado. Nesse processo de repactuar esses fluxos de pagamento de forma a minimizar os desembolsos de caixa da companhia e fazer outro tipo de negociações com ativos, ações e outras formas de pagamento, isso também gerou a necessidade de darmos baixa em alguns ativos indenizatórios que tínhamos no contexto desses M&As. Quer dizer, nós tínhamos um a pagar e tínhamos uma contrapartida bucada no nosso balanço de ativos indenizatórios de contingências dessas companhias. Então, na medida que renegociamos o passivo, também tivemos baixa desses ativos no balanço. E no nosso espírito, nosso objetivo principal de geração de caixa, de desmobilização de ativos não core, sejam eles operacionais, desde carretas e equipamentos fixos que não temos mais uso, ou incluindo também subsidiar as nossas, vendemos a nossa participação na Lincros em dezembro do ano passado, venda de ativos que nem sempre, que por uma questão de mercado, não atingiram o seu volume full contábil. Tá? Mas, então, de forma bem objetiva, a companhia, no quarto trimestre, apresentou uma estabilização de receita, uma redução já capturada de custos e despesas no seu lucro bruto e no seu EBITDA, e os efeitos não recorrentes são, eu não diria esperados, mas são altamente previsíveis dentro do que a companhia fez, dentro do que nós fizemos no quarto trimestre, que é revisitar expectativas, reestruturar a companhia e seus custos não recorrentes estão refletidos no balanço de forma bem cristalizada. Indo para o próximo slide 18. Então, se no quarto trimestre nós acabamos de mostrar todos os efeitos não recorrentes e uma melhora de custos e despesas e uma estabilização de receita, aqui o takeaway principal desse slide é, conforme eu falei no início dessa sessão, esse é o último trimestre que a Sequoia reportará seus números de forma standalone. A partir do próximo trimestre, já estaremos reportando com a Move3 dentro dos nossos financials. Então, aqui é importante já dar uma luz para o mercado de como é que fica, o que seria o DRE da companhia de uma maneira pro forma, Sequoia mais Move3 numa visão 2023, tá? Então, numa visão histórica. Então, a Move3 em 2023 registrou receita bruta de 812 milhões de reais, receita líquida de 697 milhões de reais, um lucro bruto de 87 milhões de reais, um EBITDA ex-FRS de 62 milhões de reais. Tá? Essa numerologia da Move3, adicionando os ajustes run rate Sequoia, o que quer dizer isso? São a gente analisar todas as reduções de custos e despesas que já implementamos na companhia. Se começarmos pelos ajustes, pela conta dos ajustes, nós temos uma queda de receita de 40 milhões de reais, foram receitas ainda bucadas no começo do ano da atividade de pesados. Lembrando que a estruturação financeira ela não é a reestruturação que foi iniciada no começo do ano da descontinuação do pesados. Então, temos aqui, nessa coluna de ajustes, dois efeitos. A descontinuação dos pesados e a reestruturação financeira operacional da companhia. Então, receita líquida Estamos desconsiderando 40 milhões de reais de custos de receita variável, de receitas da atividade de pesados. Desconsiderando, devolvendo os custos variáveis associados a essa receita que está sendo extraída, 92 milhões de reais. Mas os números que mostramos inicialmente nessa apresentação, analisados de redução de custos prediais, custos fixos indiretos e SG&A, a companhia estorna no seu resultado ajustado 286 milhões de reais em seu EBITDA. De forma, somando esses efeitos todos, partindo do sequestro ajustado, mais os ajustes analisados da estruturação, mais a performance extremamente saudável e positiva da Move 3 pelo seu DRE, temos um DRE pro forma Sequoia mais Move 3 de uma companhia que fatura 1,6 bilhões de reais, 1,4 bilhões de reais em receita líquida, um lucro bruto ajustado de 276 milhões de reais, ou seja, uma margem bruta de 19%, um EBITDA de 150 milhões de reais, o que se traduz numa margem de EBITDA de 11%. Índices extremamente saudáveis que refletem todo o nosso esforço de retomada de crescimento de forma saudável, em bases consistentes, com bons dias de negócio, novos clientes, novas linhas de negócio, novos times. E, com isso, então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Armando para o encerramento do call.
Obrigado, Ian. Acho que antes de abrir para a sessão de perguntas e respostas, apenas concluindo, né, em síntese, a gente concluiu o processo de reorganização da empresa, reposicionando a Sequoia como uma das líderes em volume e faturamento com essa fusão com a Move 3, que traz, né, além de volume, expertise, automação, uma série de oportunidades e complementariedade nos negócios, como o Guilherme e o Bruno já mencionaram. Mais relevante ainda, estabelecemos um caminho rumo à eficiência e rentabilidade para os próximos anos, né? Uma análise pro forma, como o Ian demonstrou, indica um faturamento de 1,6 bilhão de reais e um EBITDA já de 149 milhões. Lembrando que, com o alongamento da dívida, a gente tem um serviço de dívida bastante reduzido nos próximos 3 anos. Nosso objetivo agora é o início da integração para captura de sinergias de custos ao longo do ano e rapidamente estender os benefícios dos novos serviços para toda a nossa base de clientes. Desta forma, gostaria de agradecer a participação de todos no nosso call de resultados e abrir agora para eventuais perguntas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativá-lo para realizar sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Cássio Investidor. Bruno, poderia dar exemplos de sinergias com a Move 3? Qual o prazo para implementação? Obrigado.
Oi, Cássio. Obrigado pela pergunta. Claro, por exemplo, imagina que as duas companhias hoje têm footprints em regiões parecidas, por exemplo, no centro-oeste ou no sudeste do país, com estruturas operacionais de CDs e locais bastante parecidos. Uma sinergia muito natural é a unificação desses CDs, unificação dos caminhões que fazem essas transferências e hoje não estão na sua capacidade principal. Isso naturalmente traria uma redução de custo unitário. Tem outras sinergias importantes mapeadas, sistemas, de contratos de facilities, contratos de gerenciamento de risco, contratos de seguro. Então, essas são as sinergias que a gente já pré-mapeou e, naturalmente, vamos agora fazer um mergulho maior nas possibilidades que teremos para os próximos meses. Dentro da nossa expectativa, isso deve acontecer entre 6 a 12 meses, a contar agora, a partir de abril.
Nossa próxima pergunta vem de Felipe, da Treviso. Nas notícias vinculadas na Exame e outros, falou-se de um novo sorter na MOV3. Poderiam dar detalhes? Já está funcionando? A Sequoia poderá usar estes equipamentos? Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso aí remete muito ao tema tecnologia, que está muito enraizado no grupo MOV3, em todas as empresas dela. Esse sorter ele foi comprado já tem um tempo, tem alguns atrasos nele por conta da crise de chips que existiu no mundo, mas ele, a implementação final dele está agora para maio. Ele mais do que dobra a capacidade produtiva do grupo MOV3, e é daí que vem a complementariedade da Sequoia oferecendo esse serviço para todos os clientes dela. Um investimento gigante aí na ordem de 70 milhões que a gente fez, só repetindo aqui, deve estar pronto agora começo de maio, já entrando em operação e já com diversos contratos em conversa aqui entre Sequoia, a gente e vários outros clientes.
Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, digite seu nome e companhia no campo Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Santos. Bom dia, senhores. Me chamo Eduardo. Em uma entrevista publicada no site da Exame, no dia 18 de março, o senhor Marquesan informou que ganhamos alguns contratos emblemáticos e que agora começamos a implantar com mais velocidade. Gostaria de informações dos senhores quais contratos estão se referindo nessa entrevista e se há algum contrato em andamento de algum cliente que ajude a aumentar a receita da companhia no ano atual. Obrigado.
Oi, Eduardo, é o Bruno falando aqui. Obrigado pela pergunta. Sim, nós temos conseguido, dada a reestruturação financeira da companhia, ter mais acesso a clientes importantes e temos contratos bastante relevantes em negociação. Obviamente, não posso aqui abrir quais são os clientes, mas a nossa expectativa é que a gente consiga voltar a crescer, principalmente nas verticais que temos apostado bastante aí, dentro da companhia, como colocado, as verticais mais rentáveis. E, óbvio, junto com a junção com a Move, aparecem novas oportunidades de cross-sell dentro da carteira atual das duas companhias. Então, a nossa expectativa é bastante positiva e ela já tem se transformado em conversas muito mais saudáveis e de futuro melhor com os nossos clientes.
Lembrando mais uma vez, para realizar suas perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas.
Vamos aqui responder algumas perguntas sobre o grupamento de ações, né? Eventual grupamento de ações foi uma proposta para a próxima AGO e AGE da companhia. E como, por exemplo, do Renato Pavan Derlini, tem mais alguns que perguntaram acima, por favor, ali, Priscila, sobe um pouquinho, por gentileza, só para a gente ver quem mais perguntou do grupamento. Ah, o César Veiga, acho que o Antônio, Mazari, enfim, alguns, o Wittenberg e Bezerra, enfim, alguns investidores que estão no call fizeram essa pergunta. Então, de maneira resumida, acho que só para simplificar, isso é um pedido regulatório, né, da B3, e que não afeta em nada absolutamente o valor da companhia. e, pelo contrário, facilita bastante o acesso de investidores institucionais que não podem comprar, né, as chamadas penny stocks, né? Então, deve criar demanda novamente para fundo de investimentos maiores, né, fundos institucionais, e é um atendimento regulatório que vai ser colocado em pauta, né, já foi colocado em pauta e será colocado em votação na próxima GE, conforme já convocado, tá bom? Vamos passar para as próximas perguntas agora, por favor.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel. Poderiam falar um pouco mais sobre as estratégias para os logtechs? Obrigado.
Oi, Daniel. Claro, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir ajuda aqui do Guilherme. Eu vou começar, Bruno que está falando. Vou começar aqui porque a gente tem certeza que a Move vai agregar demais com todo o aval tecnológico, todo o know-how que eles têm. Sobre a gente tem hoje, né, no grupo três logtechs, as Frenet, que hoje é um marketplace de frete, que dá acesso ao pequeno e médio seller para comprar frete muito mais barato e poder fazer a sua logística com preço que seja razoável e competitivo e que ele possa fazer essa venda diretamente ao consumidor final. E a Drops, que viabiliza fisicamente que esse vendedor possa deixar a sua encomenda num ponto próximo à sua residência ou à sua loja com muita tranquilidade, facilidade e com preço bastante competitivo. Então, a gente cada vez mais quer levar essas logtechs para os médios e pequenos sellers que precisam dessa solução e que, eventualmente, não têm acesso a uma opção diferente dos correios hoje no Brasil. Eu vou deixar aqui o Guilherme falar um pouco mais sobre a Leve e sobre as demais iniciativas.
Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel, pela pergunta, porque eu acho que ela traz à luz um ponto que brilha os olhos muito nesse nosso dia, o que é justamente a vinda para o grupo de Frenet e Drops para complementar especialmente as operações da Levo. Então, a Levo, hoje ela captura os entregadores da nuvem, entregadores MEI, muitas vezes, para fazer as entregas imediatas dos nossos clientes. E quando você junta a tecnologia e a disponibilidade de serviço que a gente tem nos interiores, mas a gente não consegue acessar os clientes que estão lá por uma questão de marketing ou qualquer outro motivo, a Frenet consegue fazer isso de forma extremamente eficiente e tecnológica, e a Drops de rede no ponto físico. E nós, com toda a expertise ali, agora conectando o transporte nesses municípios mais longes e com tarifas melhores. Então, isso daí bate muito no ponto que o Bruno falou bastante ali, e a palavra-chave, que é a complementariedade das nossas operações em todas as companhias, em todos os níveis da companhia, né?
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra ao senhor Armando para que faça as considerações finais. Professor Marquesan, pode prosseguir.
Somente agradecer a participação de todas e de todos pelas perguntas, e a gente continua disponível através do nosso departamento de relação com investidores. Obrigado a todos, um bom dia.
A videoconferência de resultados da Sequoia está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@sequoialog.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.